Ser microgerenciador quase faliu a minha empresa e eu vou te contar como que eu saí dessa e como que eu identifiquei também, né, que eu era um microgerenciador. Isso quase faliu o meu negócio. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero falar da parte pessoal, tá? Vida pessoal. Ser um microgerenciador muito provavelmente está ligado com o fato de você ter que se importar com todos os processos da sua empresa. E isso naturalmente te deixará uma pessoa estressada, preocupada com tudo a todo instante. E você dificilmente vai conseguir se desconectar da sua empresa por um dia, 2 dias, 3 dias, né? Quiçá aí uma semana numa viagem, pensando na estratégia de crescimento, contratação de novas pessoas, né? Criação de novos produtos. Então, o microgerenciador, o primeiro problema que ele tem é na vida pessoal, porque ele não desliga da empresa. Eu não estou falando de desligar, ficar totalmente offline e não pensar na empresa, porque nenhum empreendedor faz isso. Mas você poder tirar férias, viajar e ficar longe da sua empresa por uma semana vai te trazer pontos positivos infinitos, porque você está com a cabeça focada em outro assunto, né? Então, estou sugerindo aqui, primeiro, né, que você, como microgerenciador, tenha tempo livre da vida pessoal, tenha tempo livre para pensar em estratégia. E tenha tempo livre para pensar em crescer no seu negócio, tá? O primeiro problema que um microgerenciador tem é não ter tempo para essas coisas porque ele está correndo atrás do trabalho das outras pessoas. E isso me incomoda demais, tá? Não ter tempo para nós mesmos, né? Me incomoda demais. Então, esse é o primeiro passo que eu trago aqui. Quando você deixa de ser um microgerenciador e começa a aplicar rituais de gestão na sua empresa, esses rituais de gestão fazem com que a sua empresa ande no automático, entre aspas, né? Seguindo uma certa cartilha de cultura, regras, premissas, condições, situações. E o trabalho vai andar. E o que eu vou te falar agora foi o que salvou minha vida, tá? O trabalho não precisa andar exatamente como você quer que ande, porque o que importa é a entrega final do cliente. Desde que, obviamente, seja cumprido aí, né? Um roteiro de cultura, um roteiro de educação, um roteiro de regras da sua empresa. Então, a primeira coisa para parar de ser um microgerenciador é aceitar que o trabalho possa ser feito de forma diferente. E tá tudo bem sobre isso. Ele pode ser diferente. O que ele não pode ser é descumprindo algo que seja da sua legalidade, da sua direção da sua empresa, ok? No meu caso, né, eu trabalho com tecnologia, marketing. No meu caso, eu deixei de me preocupar, por exemplo, com a linha criativa que eu julgava que era certo nas minhas empresas e nas empresas dos meus clientes. Porque eu tive que acreditar na minha equipe que eles fariam um trabalho tão bom quanto o meu, inclusive melhor que o meu, né? Hoje em dia, eu estou com a minha equipe com pessoas melhores que eu em design, seguramente, tá? Seguramente são pessoas muito melhores que eu. E entender isso foi um alívio muito grande para a vida pessoal. E entender isso também fez com que o meu time crescesse e tivesse melhor desempenho. Como que funciona isso na prática, né? Eu não fico conferindo as artes da minha equipe. O que eu falo, né, de forma muito comum e até virou ritual na empresa, as pessoas, quando eu começo a falar, eles já completam, é o seguinte: eu confio em você. Eu solto isso várias vezes na semana. Ô, fulana, então, como é que tá o planejamento do mês de julho de tal cliente? Ah, pois é, que eu ainda não tô segura disso, aquilo, tem que aprovar com o cliente, vou ter que fazer a reunião, então vou ter... A pessoa conta sobre a rotina dela e eu comento o seguinte: eu confio em você. Porque ela sabe o trabalho que ela tem que ser feito. Eu vou perguntar para ela de forma estratégica, de operações e demais itens técnicos que ela precisa para que eu ofereça, mas eu tenho que deixar a pessoa fazer do jeito dela. Porque ela é a profissional, ela é quem responde o e-mail, ela é quem responde o WhatsApp, ela é o rosto dela que está fazendo o planejamento daquilo. Então, no momento que eu entendi isso e comecei a confiar mais nas pessoas, eu comecei a repetir mais a cultura da minha empresa na reunião semanal, sempre, tá? Que eu chamo de ritual, não chamo nem de reunião mais. Na hora que eu comecei a fazer isso, a empresa começou a funcionar. Então, o fato de eu ter parado de ser um microgerenciador salvou a minha empresa. E é tudo como eu gosto. Agora eu vou falar aqui entre os bastidores, tá? Como os empreendedores, raiz aqui. É tudo do jeito que eu gosto? Não, porque tem coisa que eu faria diferente. Mas imagina se o Jeff Bezos, que fundou a Amazon, tivesse preocupado com o sapato que o entregador usa. Se o sapato tá novo, tá velho. Se a roupa dele tá passada ou não. Se o carro tá com o pneu cheio ou não, da lá do frete. Não tem como, gente. Você como gestor tem que se preocupar com a direção e a linha do que as coisas estão sendo feitas. Então, você tendo uma boa narrativa de cultura na sua empresa, você repetindo isso semanalmente, você dando tecnologia e ferramentas para sua equipe, você dando treinamento para eles usarem as ferramentas, é só assim que você vai construir sua equipe. E automaticamente, quando você fizer isso que eu estou falando agora, você vai ver que você não precisa ser um microgerenciador, porque ser microgerenciador é nitidamente uma falha de gestão gravíssima, que mostra que você gerencia errado, que você não tem cultura, que você não tem treinamento e que você não tem processo. Entendeu como as coisas se fecham agora com essa minha conclusão? Então, assim, se você hoje busca não ser um microgerenciador, e se você identificou que ser microgerenciador é o que está falhando o seu crescimento, aplica essas ideias que eu estou te dando aqui. E se você quiser entender mais sobre gestão, sobre processos, sobre como conduzir sua vida pessoal como gestor e como conduzir a sua empresa, entra na Amazon e compre o meu livro Gestão 24 Horas. Ele é um livro claro e objetivo que eu escrevi para mim, mas que tem se tornado uma ferramenta para inúmeros empreendedores que têm desafios como o meu e como o seu. E eu comecei escrevendo esse livro no ano de 2023 como uma ferramenta para mim mesmo, né, para que eu pudesse resolver meus problemas, mas isso acabou se tornando uma ferramenta quase que como se fosse um guia. Então é um livro que tem insights, esperança, checklists e muito conteúdo para que você não seja um microgerenciador, e sim uma pessoa que tenha um negócio crescendo dia após dia. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo podcast.